No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação, Edson Júnior.
Um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país, na rede legislativa de rádio. Estamos de volta com o nosso Feijoada Completa para a 12ª temporada. Exatamente, né? Em setembro desse ano a gente vai completar 12 anos no ar. É um tempo aí muito bacana, sempre estando na sua companhia, né? Pois é, uma das novas queridinhas do pop, aliás, novas nem tanto, né? Porque é desde 2021, mas uma das queridinhas do pop atual é essa garota aí, Olivia Rodrigo, com esse som pesadaço, né? Ela que é americana, filha de filipinos e concorreu a várias categorias do Grammy de 2024. Mas acabou saindo de mãos vazias a Olivia Rodrigo, que tinha ganhado tudo com outro álbum anterior dela. Nesse realmente ela não levou muita, aliás, não levou premiação nenhuma, mas teve várias indicações e de qualquer forma a garota continuou fazendo um sucesso de fechar quarteirão. Pois é, gente, no programa de hoje a gente vai falar muito sobre o Grammy, né? Porque a gente, no terceiro bloco, vamos inclusive tocar algumas canções pra você. O Grammy, que cuja premiação, né, aconteceu no domingo passado, lá em Los Angeles. Também no nosso programa de hoje, na parte legislativa, né, nas informações do Legislativo, a gente vai falar sobre reforma tributária, a regulamentação dela, né, que a reforma foi aprovada ano passado, agora é necessário regulamentar os artigos que modificaram a Constituição. Então, vamos saber o que vai acontecer nessas discussões que vêm por aí. No quadro Bolso do Cidadão, o Beto Veiga, ele vai falar para a gente explicar um pouco sobre as mudanças nas aplicações LCA e LCI, né, a letra de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário, e essas, inclusive, que podem afugentar alguns investidores nessas modalidades de letra de crédito. É isso aí, gente. Nós estamos no Feijoada Completa, que já está no ar em ritmo de carnaval, sem samba, mas com muito pop e muito rock. A gente tá ouvindo ao fundo aí no nosso Feijoada Completa agora totalmente o contrário, né? A primeira música é uma pancadaria, essa aqui super suave. A Lana Del Rey com a participação do pianista John Batiste, a canção que se chama Candy Necklaces. Pois é, Lana Del Rey é outra que infelizmente não levou nada, aliás, o que mostra que o Grammy nem sempre é uma premiação justa, né? A Lana Del Rey, essa música que a gente está ouvindo ao fundo, concorreu à melhor canção de performance vocal, pop em duo ou grupo vocal, mas não levou. Enfim, Lana Del Rey já levou outros Grammys em outras oportunidades, mas não levou nesse ano, mas teve algumas indicações aí para esse álbum dela, que realmente é um disco muito bonito, né? A premiação para grupo, para vocal em duo pop, ficou com a cantora SZA, que fez uma parceria aí com a Phoebe Bridgers. Então a Lana Del Rey com o John Batiste, esse duo aí dos, né, muito lindo, que inclusive esse piano do John Batiste simplesmente maravilhoso. And I'm obsessed with it. Candy necklaces. Tá aí, muito bom mesmo. Bom, gente, vamos falar então do nosso primeiro tema de hoje, né? No ano passado, o Congresso Nacional aprovou e promulgou a reforma tributária, a emenda constitucional que traz aí as reformas na tributação, no sistema tributário brasileiro, né? Agora, a necessidade de se regulamentar, exercer a regulamentação sobre esses dispositivos que foram alterados, né? Como, por exemplo, as isenções, a questão das alíquotas, enfim, uma série de coisas. O governo federal já deu o recado de que pretende trabalhar muito com a questão da tributação da renda, especialmente das rendas mais elevadas, e também a questão patrimonial deve ser examinada neste ano aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. E para falar um pouco sobre o que essas discussões que estão a caminho, né, está com a gente aqui no estúdio o deputado Mauro Benevides Filho, ele que é do PDT do Ceará e que também integra o Grupo de Trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional. Deputado Mauro Benevides Filho, prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Como é que está o senhor? Tudo bem?
Primeiro, alegria extraordinária para mim, Edson, sempre que venho aqui a debater com você, a gente faz sempre um debate muito esclarecedor, às vezes até muito acirrado, mas faz parte do seu estilo e do meu em poder traduzir para a população brasileira aqueles pontos que a gente interpreta aqui como relevantes e, com certeza, a reforma tributária, que é um imposto que está lá na ponta, né, cobrando das pessoas quando compram os seus produtos, a gente vai querer construir, desoneração de folha, enfim, vários assuntos que eu não tenho dúvida que você vai abordar para todos aqueles que nos prestigiam com a sua audiência.
Pois é, então vamos falar, né, sobre esse tema da reforma tributária, porque aprovada a reforma tributária e promulgada, a gente tem agora, né, essa, digamos, uma segunda etapa, que seria a reforma do tributo sobre a renda, dos tributos que incidem sobre a renda. Isso, inclusive, né, fez parte da mensagem enviada pelo governo ao Congresso Nacional nessa abertura do ano legislativo de 2024. Na sua avaliação, deputado, quais são as distorções, né, que hoje existem nessa tributação sobre a renda que precisam ser corrigidas? O senhor acredita, né, que isso vai ser corrigido? Como é que o senhor recebeu essa mensagem do governo ao Congresso?
Bom, primeiro ponto é dizer o seguinte. Nós produzimos, inclusive fiz parte, um dos 12 deputados, né, que construíram esse texto constitucional. Uhum. Na Constituição, Edson, você disciplina os princípios básicos de como deve ser, né, essa proposta tributária, como o princípio da não cumulatividade, ou seja, o imposto que você pagou numa cadeia anterior, você não precisa pagar mais. Que exemplo é esse, deputado Mauro Filho, professor Mauro Filho? Eu sei, por exemplo, a indústria automobilística que vende carro, mas ela compra o pneu e o aro. Uhum. Então, quando a empresa que vendeu o pneu e o aro para a indústria automobilística, ela, na nota fiscal dela, tem um imposto. Sim. Que a indústria automobilística pagou. Quando a indústria automobilística for vender o carro, que é apurar um imposto que ela tem a pagar, ela vai deduzir, atenção, hein? Você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador, meu caro comerciante, né, que sabe a importância de como fazer bem aí o pagamento do tributo, juventude do meu país, a indústria automobilística vai abater, Edson, uhum, aquilo que ele pagou, que ela pagou na etapa anterior. Então, está lá estabelecido o princípio da não cumulatividade, o princípio do destino puro, que é todos os 174 países que adotam o IVA, ou seja, o Imposto sobre Valor Agregado, né, que aqui no Brasil, o IBS, Estados e Municípios, uhum, e a CBS da União, ambos os tributos vão ter o princípio da não cumulatividade. Isso está lá colocado. Sim. Hoje, qual é o estágio onde nós estamos disso aí? O Ministério da Fazenda, a Secretaria Especial da Reforma Tributária, que é liderada pelo companheiro e amigo, grande secretário API, lá estão constituídos 19 grupos, atenção, hein? 19 grupos, dois membros do governo federal, dois membros do governo estadual, dois membros dos governos municipais, uhum, e há para ver se as leis complementares que vão chegar para nós aqui no Congresso Nacional, regulamentando esses princípios constitucionais, estamos vendo ver se elas já chegam com o mínimo de consenso, uhum, para que a gente não demore muito, né, a fazer essa aprovação, porque ela só vai entrar em vigor mesmo só depois dessa regulamentação efetivamente ser feita. Que discussões puderemos ter? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Lá a gente reduz a alíquota de referência desse novo imposto chamado IVA, vai ser reduzido em 60% a alíquota que vai ser estabelecida para o setor de saúde, para o setor de educação, transporte coletivo, construção civil. E aí, quando a gente for regulamentar quais são os setores que se entende como saúde, vai dar confusão. Eu também sou da saúde, eu também, enfim. Então o Congresso Nacional vai ter que exercer, nessas leis complementares, né, ele vai ter que exercer aí um juízo de valor para que essa coisa fique bem amarrada. Uhum. Na aprovação. E a legislação brasileira, que vai passar a ser única. É isso mesmo. Se você tem uma empresa em Minas Gerais, a legislação do ICMS é uma. Se você vai para o meu estado do Ceará, por exemplo, é outra. Uhum. Então, as empresas não conseguem. Você sabe quantas páginas tem a legislação do ICMS, inclusive que varia de estado para estado? 1.000 páginas. Nossa. Ou seja, como é que um empresário vai ter que contratar não sei quantos advogados, não sei quantos contadores, e nós vamos acabar com isso? tá certo? Essa unicidade da legislação brasileira, tanto para o federal quanto para o estadual, ela vai ser única no Brasil. E isso vai ter uma redução de custo muito grande, isso poderá tornar as empresas mais competitivas, terem preços, inclusive, menores e gerar mais emprego, que é o objetivo final. Então, nesse estágio da reforma tributária em si, ou seja, do imposto sobre consumo, está definido. E aí, o que é que vem adicional? Aí lá vem a confusão. Nesse adicional vai vir a regulamentação do imposto sobre patrimônio. Uhum. Eu estou falando do IPVA, porque hoje no Brasil você compra, o nosso trabalhador compra uma moto de 150 cilindradas, ele paga lá o IPVA todo ano. Mas uma pessoa mais abastada que compra um barco, um avião, um helicóptero, ele não paga IPVA. Ele é isento do imposto. Então, nós vamos ter que corrigir isso. O princípio constitucional já está inserido.
Sim.
No texto, tá certo? Ele já está, uhum, lá. Nós vamos só disciplinar, na realidade, valores de alíquotas, progressividade e assim por diante. E o outro, para terminar, é o imposto sobre a renda. Esse significa o quê? Que poderá ser criado. A maior alíquota nossa hoje é 27,5% de imposto de renda.
Sim.
Então, se pensa-se em rendas assim como a sua, acima de 50 mil, Edson, 50 mil, 60 mil, você tem uma alíquota de imposto de renda mais elevada do que temos hoje. E segundo, instituir a cobrança do imposto de renda para distribuição de dividendos no Brasil acima de 10 milhões. Então isso vai ser uma discussão ampla no Congresso, dentre outras matérias, discutir o juros sobre capital próprio, enfim, a alteração do imposto sobre a renda, ela já chega aqui no Congresso, até o final do mês de abril ou maio, está me passando aqui nesse exato momento, e vai ser outra discussão muito grande que o Congresso vai ter que enfrentar.
Pois é, são duas questões, né, que norteiam esse debate aí sobre o imposto sobre a renda, duas questões que eu acho que são muito importantes. Uma é a faixa de isenção, ou seja, como a gente vai beneficiar a população mais pobre do Brasil, né? E também a chamada alta renda.
E você falou que já vai estar isento quem ganha até dois salários mínimos, qualquer?
Exatamente. Então, porque aí tem essa medida provisória que foi encaminhada essa semana pelo governo ao Congresso, justamente tratando dessa questão da isenção, da faixa de isenção. Agora, deputado, então, como é que o senhor avalia esses dois pontos? Na sua opinião, né, na sua avaliação, sobre esses dois aspectos, o que o senhor acha que seria uma faixa de isenção razoável e o que o senhor acha que seria uma tributação, uma alíquota razoável sobre as altas rendas? Como é que o senhor vê esse aspecto?
Bom, primeiro, isso não só é necessário, como é indispensável, tá? Agora, o calibre desse valor de renda para a nova alíquota do imposto de renda vai depender muito de qual será a alíquota do imposto de renda na distribuição de dividendos.
Sim.
Deixa eu só explicar, porque todas as entrevistas que eu vou e que tem oportunidade do ouvinte entrar, o que é dividendo? Como é que vai pagar o imposto de renda aonde? Deixa eu explicar. A empresa, um banco, quando apura o seu lucro, ele paga o imposto de renda sobre o lucro.
Sim.
O excedente dele, ele pode distribuir aos seus acionistas. Então,
sim,
você que é um cara muito estribado, terá várias ações lá dos bancos aqui no Brasil. Então, quem tem ação, o banco vai lá e distribui parte dessa lucratividade para os dividendos.
Uhum.
Ora, quando ele distribui, a pessoa física que recebe esse dividendo, 100 milhões, 500 milhões, tem gente que recebe 1 bilhão, hoje ele paga zero de imposto de renda. Então, você tem que, portanto, disciplinar. Não é justo um cara que ganha 4 mil reais, 5 mil reais, pagar 27,5% de imposto de renda e uma pessoa que ganha 1 bilhão de dividendos pagar zero. Né?
Uhum.
Não faz muito sentido.
É.
Então,
tá.
Agora, inclusive tem advogado que diz que é bitributação. Não sei se você ouviu falar nisso. Mas olha, se a empresa decidir não distribuir, ou seja, voltar para dentro da empresa, ela não paga mais nada,
sim,
porque ela já pagou na apuração do lucro. Então, não é bitributação por causa disso. Então, essa alíquota e a faixa de renda vai depender muito do volume de arrecadação que o governo interpreta como necessário, até para fazer a justiça fiscal, vai depender muito de como o instrumento da distribuição de dividendos e um assunto que ninguém está falando mais. Uhum. Como será tratado a isenção, ou então, como a gente diz, a diminuição da base de cálculo, que o juro sobre capital próprio de uma empresa... porque quando você diminui a base para a incidência do imposto de renda, você diminui o imposto. A alíquota é a mesma, vamos supor, 10% de 100, 10% de 100 é 10.
Sim.
Agora, se eu digo, olha, desse 100, tu pode abater isso, aquilo e aquilo outro. Aí a base passa para 70. Então, 10% de 70 é menos, dá 7. Então, você reduz o imposto só dessa tratativa de como dizer o que é que entra para a base de incidência. Então, juros sobre capital próprio também será outra matéria a ser decidida, que eu estou procurando traduzir com menos economês e a que as pessoas possam compreender, porque o governo federal vai tratar com certeza nessa matéria. Falo aí que as novas faixas de imposto de renda possam chegar aí a partir dos R$50 mil, mas isso ainda são especulações. A Receita Federal ainda está fazendo essas simulações, portanto, ainda vamos ter que aguardar esse processo que ainda vai chegar para todos nós.
Pois é, deputado, agora na sua opinião, a partir do trabalho que foi desenvolvido e de um trabalho minucioso do parlamento que vai ser desenvolvido a partir desses assuntos que vão ser debatidos aqui, principalmente nesse ano de 2024, como é que o senhor avalia aí esse aspecto? Porque a reforma tributária, quando lá atrás o deputado Hawley fez aquele projeto inicial que foi bastante discutido, que falava que a ideia era o seguinte: reduzir a tributação sobre consumo e aumentar sobre renda, até porque tributação sobre consumo atinge muito diretamente a população mais pobre do Brasil. A gente pensar que, por exemplo, um produto que custa R$20 paga 40% de imposto. R$8 para um trabalhador que ganha R$1.412 é muito mais em termos proporcionais do que para quem ganha uma fortuna.
Então vamos.
Então, na sua opinião, como é que isso vai se processar agora? Você acha que a reforma tributária, junto com essas medidas que vão vir, vai solucionar essa questão realmente de tributar menos o consumo e mais a renda?
Então vamos lá. No mundo inteiro, as maiores fontes de arrecadação dos governos, isso vai desde um país chamado Estados Unidos, como até a Alemanha na Europa. Uhum. Nesses países, o imposto sobre a renda e o imposto sobre patrimônio, eles são maiores do que o imposto sobre consumo.
Uhum.
Em números, Estados Unidos, do total da arrecadação brasileira, metade, ou seja, 49%, do Brasil é oriunda do consumo. E como você muito bem já explicou, como o menos favorecido, o mais pobre, gasta proporcionalmente da sua renda quase tudo no consumo, e o rico que ganha muito dinheiro não gasta toda a sua renda no consumo, ele investe, ele faz outras coisas,
uhum.
Isso se diz que o Brasil, e é verdade, que o pobre no Brasil paga mais imposto proporcionalmente do que paga o rico. Então, uhum. Isso está claro. Então, aqui no Brasil é 49% e muito pouco na renda e no patrimônio. Nos Estados Unidos, é o inverso. O imposto sobre consumo nos Estados Unidos é somente 16% da arrecadação. Ou seja, veja a diferença, como é muito grande, da arrecadação sobre renda e da arrecadação sobre patrimônio. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, um ponto que vai contribuir para melhorar para o mais pobre mesmo. Uhum. Cesta básica. No Brasil, cesta básica, e olha que eu me considero relativamente do ramo, eu não sabia que tinha 1.327 produtos na cesta básica. Meu. Tem produto do rico, que paga zero de piscofim na cesta básica, como o filé mignon, o queijo suíço. Eu sei que você gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço, mas tudo bem, não tem nenhum problema. Agora,
não.
Pagar zero de piscofim?
Aí não.
Aí não. O presunto de Parma, não. Enfim. Então, nenhum ministro, nenhum presidente teve coragem de acabar com isso. O que é que nós fizemos na reforma tributária? Nós extinguimos a cesta básica brasileira com 1.327 produtos, que desonera R$34 bilhões. Olha só, hein? O governo deixa de arrecadar, o governo federal, com essa isenção, R$34 bilhões, bilhões com B de bola, tá, Edson? Uhum. Com B de bola. E aí nós zeramos a cesta, acabou, e remetemos para a lei complementar que produtos devem compor a cesta básica, se 70, 80 ou 100 produtos. E neste caso, atenção, mais uma vez, você, meu caro trabalhador, que está aí nos ouvindo, aí no ônibus ou no transporte, onde você esteja, a cesta básica no Brasil, por decisão do Congresso Nacional, vai pagar zero de PIS/COFINS, de tributo, de ICMS em todo o território brasileiro. Isso é uma conquista muito grande, isso diminui a carga do imposto sobre consumo. Eu acredito que a não cumulatividade vai ser outro fator também para reduzir, né, essa estrutura de preços no Brasil. E, obviamente, temos que agravar o imposto sobre a renda e o imposto sobre patrimônio, que é a segunda etapa, né, da reforma tributária que nós estamos fazendo. E eu não tenho dúvida que o Congresso, né, será capaz de fazer essa nova estrutura tributária brasileira. E assim eu estou disposto, como deputado federal, como professor da área tributária e da área econômica na nossa querida Universidade Federal do Ceará, eu estarei aqui modestamente contribuindo para que esse aprimoramento seja realmente alcançado.
E nessas conversas que o senhor teve com o ministro Haddad, com o governo, qual que é a expectativa em relação a essas negociações com o Congresso para a aprovação dessas medidas que virão, inclusive dessa medida provisória que foi editada essa semana?
Aí você tocou aí. Bom, da medida dessa semana, você ainda está tratando dos dois salários mínimos ou está tratando da desoneração da folha?
Não, primeiro do salário mínimo.
Não,
dos dois salários mínimos.
É mais
consenso.
Mais consenso. Isso aí acho que não teremos maiores.
A desoneração da folha é que talvez seja a grande.
Aí você está tocando e eu vou falar, não vou fugir, não, viu? Tenha calma. Em relação ao salário mínimo, o que vai acontecer é que alguns colegas poderão fazer emendas para ampliar esse valor.
Uhum.
Né? De 2 para 3, de 2. O pessoal disse que o presidente prometeu até 5, mas ele disse que vai fazer isso até o fim do seu governo. Ele não disse que ia fazer isso de maneira imediata, está fazendo 2 salários mínimos agora. Então, vamos ter sim emendas, mas muito mais não na concepção, né, de que a gente precisa ter faixas de isenção. Agora, esse segundo assunto que você acaba de tocar, que é a medida provisória que tratou de 4 assuntos. Vamos lá. Primeiro assunto foi desoneração da folha do setor privado. São 17 setores brasileiros que, em vez de pagar 20% da contribuição patronal sobre folha, estão pagando de 1% a 4,5% sobre faturamento. Isso já vem desde 2011, quando essa diminuição de carga foi ensejada com o objetivo de aumentar emprego, né, em todo o território brasileiro. Isso vem sendo ano a ano postergado, Edson. Ano a ano vem sendo postergado. São 12 anos, né? 2011 para 2023 são 12 anos. 12 anos. 12 anos que aí está colocado. Agora, o que ficou estranho para nós é de que solta a medida provisória logo após a gente ter aprovado. Uhum. Ficou aí um ranço político para poder discutir essa questão. Nas conversas que estive no Ministério da Fazenda, o ministro Haddad já esteve aqui conversando com o Rodrigo Pacheco, vai estar conversando com o presidente Arthur Lira, e o presidente Arthur Lira, como é o seu estilo, está conversando também com todos, vai conversar com todos os líderes partidários. Não sei se vocês sabem, eu sou vice-líder com muita honra aqui do PDT.
Uhum.
Qual é a perspectiva de acordo? Sim, eu falei, primeiro, exoneração da folha. Segundo, os municípios brasileiros, até 142.600 de população, também terão redução da sua carga patronal de 20% para 8%. Isso também está aprovado.
Uhum.
Terceiro, foi o tratamento, a extensão do PES, que é aquele programa de incentivo fiscal aos setores, vamos dizer assim, do turismo, do setor de serviços, alguns setores de serviços e assim por diante.
Uhum.
E o quarto, que ninguém fala, que é o seguinte: das decisões judiciais sobre tributo que as empresas contestaram a cobrança da Receita Federal, ganharam na justiça e agora estão aptas a poder terem esse direito, esse dinheiro de volta. É o quarto item, a medida provisória está dizendo o seguinte: olha, tudo bem, empresa, você ganhou 4 bilhões para poder, vamos dizer assim, se colocar, para poder abater daquilo que você deve. Uhum. Normalmente, Edson, quando alguém ganha algo contra o governo seja ele federal, estadual ou municipal, isso vai para o que a gente chama de precatório.
Precatórios, isso.
Certo? É, aqui na União, parece que até abril, no meu estado, e até o que a justiça mandar até junho, a gente paga no exercício seguinte. Coloca no orçamento e paga no exercício seguinte. O que é que a medida provisória efetivamente está tá fazendo, né, em relação a essa questão? Ela está dizendo o seguinte, que... Você pode realmente se cadastrar, você pode realmente deixar de pagar limitado para aquelas empresas que têm mais de 10 milhões, atenção, hein? Que tem mais de 10 milhões de tributos a compensar. Aí sim ela está limitando esse valor por ano.
Sim.
Tá certo? Esse é o quarto item. Então, qual é o acordo que está sendo feito? É o seguinte. Em relação aos 17 setores, em relação aos municípios, o governo está discutindo a possibilidade de fazer um phase-out. Calma, vou explicar agora. Phase-out nada mais é do que fazer a reoneração ao longo dos anos. Dizem que até 2028 ou 2029. Primeiro ano...
Progressivamente.
Reonera para 3, exatamente. Uhum. Depois, sei lá, para 6. Porque realmente as empresas têm razão. Porque não pode, de um ano para outro, ela sair de 1% do faturamento para 20% da folha, que dá um aumento tributário, um aumento de tributo muito alto. Então, está sendo, obviamente, que tem a discussão política. Mas como é que pode propor medida provisória depois que o Congresso já aprovou a prorrogação? Eu não vou entrar nessa discussão.
Uhum.
O que eu estou dizendo é que, tecnicamente, é um acordo que pode ser gerado, e aí, neste caso, as empresas realmente terão tempo para poder se adequarem, né, no decorrer de todos esses anos, e aí o governo federal não terá, né, esse dinheiro para fazer déficit primário zero, né, como tá previsto, mas pelo menos ele tem a perspectiva de que isso acontecerá ao longo dos anos e o governo federal poderá fazer o seu planejamento. Isso tanto valerá para a desoneração das empresas como para a desoneração dos municípios. Neste caso, o governo retira, ou então retira essa parte da medida provisória e envia um projeto de lei com requerimento de urgência. O que é que requerimento de urgência significa no âmbito do parlamento? É que o parlamento terá 45 dias, faça sol ou faça chuva, ele terá que em 45 dias aprovar essa matéria. Se não o fizer, ele tranca a pauta, o Congresso para. É o que força, portanto, o Congresso a votar. É isso. E os outros dois, não. Os outros dois, o ministro Haddad, tanto o Percy quanto a questão da limitação, da compensação dos tributos que as empresas têm a compensar, o ministro está ponderando que isso deva permanecer no âmbito da discussão da medida provisória, hoje já vigorando aqui com a gente.
Perfeito. Deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ele que é integrante do grupo de trabalho sobre o Sistema Tributário Nacional, conversando aqui com a gente sobre uma série de questões, né, em relação ao Sistema Tributário Nacional, tributação de renda, tributação de consumo, enfim, a questão aí da medida provisória, da desoneração da folha, todos esses aspectos sendo colocados aqui numa conversa bastante, bastante produtiva. Deputado, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Sempre um privilégio recebê-lo. E tem, né, o senhor que não é professor por acaso, né, está sempre dando aula aqui para a gente também, além da universidade. Então é sempre muito bom ter esse encontro e ter essa oportunidade de conversar com o senhor e entender melhor, porque o senhor inclusive traduz, né, muito bem essa questão do economês para a gente compreender melhor isso, até do ponto de vista político, como ficam essas discussões. Então, brigadíssimo pela presença.
Eu, né, que agradeço, Edson, a oportunidade mais uma vez aqui na Rádio Câmara. Dizer para você que essa proposta do phase-out, isso aqui é em sua homenagem. Isso aqui ninguém tem, não está na imprensa, não está em canto nenhum. Realmente a Rádio Câmara faz esse avanço da informação e eu agradeço, portanto, a oportunidade de fazer chegar ao povo brasileiro, né, todas essas alterações. 2024 eu espero que seja um ano realmente mais promissor para todas as nossas pessoas, sobretudo pelos mais pobres.
É isso aí. Um grande abraço, deputado. Muito obrigado pela presença.
Um abraço. We are born the same.
Isso aí, a gente ouviu na nossa conversa aqui o deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, conversando com a gente sobre reforma tributária. Aliás, a gente continua com esse assunto no próximo bloco, mas vamos falar um pouquinho mais do Grammy aqui, a gente falando aqui do John Batiste, né, que estava cantando com a Lana Del Rey no começo do bloco. Aqui ele sozinho, numa canção, o John Batiste, gente, que, enfim, que saiu também sem premiação no Grammy e... Também mais uma indicação aqui de que nem sempre os bons, né? Muita gente boa ficou sem premiação nesse Grammy. Mas vamos ouvir mais um pedacinho aí dessa canção Worship e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando mais um pouquinho de reforma tributária. Já, já. Sister, oh my mother, oh my father,
oh my brother, oh my mother. Feijoada completa.